O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que influenciaram a formação dos preços nas principais commodities. Veja os destaques de hoje. Segunda quinzena de agosto tem recuo na demanda por carne e arroba do boi para de subir. Mix mais açucareiro do Brasil acalma mercado do açúcar e motiva a queda nas bolsas. Clima e realização de lucros afetam preços do café nas bolsas internacionais. Mercado do milho em Chicago tenta se fortalecer depois das quedas recentes. ProFarmer e relação com China devem influenciar soja nesta semana. E a segunda quinzena do mês chegou e o cenário é de recuo no escoamento de carne bovina. Na contramão, a Scott Consultoria relatou aumentos pontuais na oferta de animais e alongamento das escalas de abate, fatores de pressão para os preços da arroba. No entanto, a semana começou com poucos negócios, deixando as cotações de todas as categorias inalteradas. Boi gordo segue a R$ 308 por arroba, a vaca R$ 282, a novilha R$ 302 por arroba e boi china está cotado a R$ 315 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, a 8 dias no estado de São Paulo. E das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 6 apenas tiveram alteração nos preços. No caso das praças mineiras, houve recuo em 2 das praças em Minas Gerais. Outras 4, Mato Grosso do Sul, Bahia e Maranhão, 4 praças que integram esses estados, tiveram alta nas cotações. Vamos ver alguns movimentos na bolsa, aliás, nas cotações do mercado físico. No Triângulo Mineiro, por exemplo, o dia foi de queda, R$ 293 preço praticado hoje. Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, R$ 312. Lá em Três Lagoas, a praça registrou alta nas cotações. E Oeste da Bahia, R$ 282, também movimento de alta lá para a região. No relatório de acompanhamento de vendas de carne no atacado, a Scott Consultoria apurou que as vendas desaceleraram na semana, resultando no maior acúmulo de carne estocada. Nesse cenário, a carcaça casada do boi capão registrou recuo de 1,2%, negociada a R$ 20,25 o quilo. Já o boi inteiro permaneceu estável, em R$ 19,15 por quilo. No mercado de carnes alternativas, o frango recuou 3%, cotado a R$ 6,55 o quilo. Vamos agora conferir as cotações na B3, mercado futuro do boi gordo, dia negativo, e as quedas estão se intensificando aí, já vem de um movimento de queda desde a semana passada, e a segunda-feira também devolveu mais um pouquinho dos preços que o mercado futuro tinha conseguido alcançar. Agosto, R$ 310,15, uma queda de 0,13%. O setembro, R$ 316,30, recuando 0,24%. E o outubro, R$ 320,75, uma queda de 0,88%. Você se lembra que a cotação para o mês de outubro, há 2 semanas atrás, estava ali na casa dos R$ 330 até R$ 332, portanto, uma perda importante de mais de R$ 10 em um período aí de 10 dias. ou seja, pressão intensa aí no mercado futuro do boi gordo, que ainda não chegou no mercado físico. No Pecuário Mercado dessa segunda-feira, eu conversei com o Alberto Pessina, lá da Agromove. Ele falou da necessidade de se enxugar ainda mais a oferta de carne no mercado interno, já que o poder de compra da população tende a diminuir, na opinião dele, nesse segundo semestre. Para isso, dois fatores são determinantes: menor oferta de animais e maior volume das exportações. Veja a explicação do Pessina.
Tem esse lado da demanda, que não é nem só oferta, né? Aí já tem a demanda interna, que você citou bem. Nós estamos aí com juros altos, nós temos, quer dizer, tem aí juros altos, você tem uma população sofrida que está tendo inflação, você tem uma economia que está sofrendo, né? O agro tem sofrido, que também está impactando. A população ainda, uma certa população está contratada, tem o incentivo Bolsa Família, mas esse impulso do governo tá caro, né? A gente já tem ouvido aí diversas fontes aí que o governo também está acabando esse impulsionamento aí dele. Então, a população mais pobre, ela está cada vez ficando mais, caindo aí o potencial de consumo. Esse é um alerta, mas mesmo assim também, em outros ciclos, isso tende a ocorrer. Toda vez que você sobe muito o preço, você reduz um pouquinho a demanda. Muito preço não, você sobe muito o preço, você vai reduzir a demanda, né? Eu acho que do lado da oferta, acho que a gente tem que monitorar se ela está caindo mesmo, que velocidade com que ela está caindo. Eu acho que ela vai cair, acho que ela tende a se reduzir aí nos próximos meses e vai acelerar esse ritmo de queda. Mas precisamos disso e precisamos do mercado internacional se manter firme para também ajudar a enxugar mais, né? Nós precisamos enxugar mais forte o mercado para a gente poder ter essa alta. São dois fatores que a gente precisa prestar atenção aí e monitorar nos próximos meses.
Quer dizer, é uma combinação de oferta em queda, mais demanda forte de exportação, para que no mercado interno a gente tenha aí essa possibilidade de equilíbrio e impulsionamento dos preços.
Isso, conforme o preço sobe, você exporta bem e continua. Tem um potencial na exportação? Tem. Nosso boi é o mais barato do mundo. A margem das indústrias está boa, então elas vão querer exportar, vão querer botar para fora. Então tem potencial para. Perdemos um pouco de demanda nos Estados Unidos? Perdemos. Mas o mercado internacional está demandado, tanto que a gente exportou mais, ou continuamos crescendo nossas exportações mesmo com o bloqueio. Então estamos aí, as duas primeiras semanas do mês de agosto estão mostrando isso. Mercado interno, temos que enxugar mais, precisamos mais. A oferta caiu um pouco e a exportação continua boa para a gente enxugar mais e aí o preço ganha força para subir.
E os preços do açúcar fecharam em queda nessa segunda-feira. Você se lembra que na semana passada houve uma escalada num movimento de alta bastante importante e vigoroso aí para as cotações do açúcar, com preocupação em relação à oferta aqui do Brasil. Mas, segundo informações do Barchart, o que trouxe essa pressão negativa de volta nessa segunda-feira foi uma melhora na perspectiva da produção do Brasil. Vou explicar. Na semana passada, se falava em menor rendimento da ATR e, principalmente, em menor produção de cana-de-açúcar. Mas a Única divulgou, na última sexta-feira, uma mudança no mix de produção, ou seja, a cana que seria dedicada para produção de açúcar e álcool, dessa vez está mais açucareira. Só para você ter uma ideia, na segunda quinzena de julho, esse mix de produção passou de 50,32 na comparação do ano anterior, desse mesmo período do ano anterior, para 54,1 no comparativo anual. Ou seja, a gente tem, portanto, mais cana-de-açúcar sendo destinada aí à produção de açúcar no mercado interno, o que, por enquanto, traz uma certa tranquilidade aí para o mercado em relação à oferta. E o resultado, a gente vê agora na tela, dia negativo para os preços. Outubro, 16,25 lá em Nova York, 16 centavos por libra peso, uma queda aí de 19 pontos. O março, 16,96, recuando 17 pontos, e o maio, 16,69 centavos de dólar por libra peso, recuo de 15 pontos. Vamos ver Londres, como se comportaram as negociações por lá. Dia de queda também, outubro perdendo 450 pontos a 476,70 dólares por tonelada. Dezembro, 469,40 dólares por tonelada, uma queda de 4 pontos. Março de 2026, 471,80 dólares por tonelada, uma queda de 410 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café voltaram a cair de seus melhores níveis nessa segunda-feira e fecharam a sessão em lados opostos nas bolsas internacionais. As chuvas abaixo da média e o clima seco nas regiões do Arábica consolidaram os ganhos na Bolsa de Nova York. A preocupação é com a florada para a safra de 2026 e o que sustenta os ganhos é o baixo rendimento da safra atual. Já o Robusta fechou em baixa, impulsionado aí pela realização de lucros depois dos fortes ganhos dos últimos dias na semana passada. Segundo o levantamento do Rabobank, até o dia 13 de agosto, o Conilon subiu 13% em relação a julho. O mercado segue, portanto, volátil, impulsionado pelos baixos estoques e pela expectativa sobre o que vai acontecer em relação ao tarifaço de Donald Trump, principalmente no mercado do café. Vamos às cotações. Primeiro, Nova York. A gente tem setembro fechando a $3,43, uma alta de 195 pontos. O dezembro, $3,36 por libra peso, uma alta aí de 185 pontos. E o março de 2026, $3,25 por libra peso, uma alta de 285 pontos. Vamos ver lá na Bolsa de Londres, como eu disse, dia negativo por lá, setembro caindo 46 pontos a 4.155 dólares por tonelada, novembro 4.020 dólares por tonelada, uma queda de 47 pontos, e o janeiro 3.895 dólares por tonelada, perdendo aí 48 pontos. Vamos ver as praças comercializadoras, como ficaram os preços nas praças pelo Brasil. Guaxupé, em Minas Gerais, R$ 2.051 por saca de 60 quilos. Subiu, acompanhou o movimento positivo lá de Nova York, justamente por conta de ter como sua referência o café arábica, alta de 3,61%. Machado, em Minas Gerais, R$ 2.130 por saca de 60 quilos, alta de 1,49%. Em Campos Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 2.085 por saca, uma alta de 196 pontos ou 1,96%. Muito bem, são as cotações do café e agora a gente fala um pouquinho do mercado do milho. Os preços do milho tiveram uma segunda-feira de poucas alterações na Bolsa de Chicago. De acordo com a Agriinvest, o mercado internacional ele tenta se fortalecer depois das fortes quedas da semana passada. Essas quedas foram motivadas pela elevação da produção e da produtividade nos Estados Unidos, números divulgados pelo último relatório do USDA. Por outro lado, o bom ritmo das vendas semanais e o forte programa de exportação lá dos Estados Unidos vem trazendo alguma sustentação para as cotações nos Estados Unidos, ou seja, o mercado aí está ainda definindo para que lado ele deve seguir. Vamos ver as cotações lá em Nova York. A gente tem o setembro caindo 0,75 pontos a 3 dólares e 83 por bushel. O dezembro, $4,06 por bushel, com uma alta de 1 ponto mais 25. E o março, $4,24 por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. Então, reforçando, volta a cotação para mim, por favor. Cotação de Chicago, isso aí. Setembro, $3,83, queda de 0,75. Dezembro, $4,06, alta de 1 ponto mais 25. E março de 2026, $4,24, uma alta de 1 ponto mais 75. Agora sim, vamos falar agora da B3. Na B3, as movimentações dessa segunda-feira ficaram no campo misto, com o mercado olhando para a reta final da colheita da safrinha aqui no Brasil e também para a ausência de grandes movimentos lá na Bolsa de Chicago. Os analistas da Agriinvest destacam que o mercado futuro enfrenta dificuldades para sustentar um movimento de alta nos preços diante da proximidade da colheita americana, que deve intensificar a competitividade na exportação. Ou seja, teremos oferta no Brasil e proximidade da colheita lá nos Estados Unidos, muita oferta aí chegando no mercado internacional. Vamos ver como se comportaram os preços na B3. A gente tem setembro fechando hoje com alta de 1,68% a R$ 65,90. Novembro, R$ 68,50, subindo 1,59%. E janeiro, R$ 71,00, uma alta de 0,57%. Muito bem. Vamos agora ao mercado da soja. Os preços da soja fecharam essa primeira sessão da semana com estabilidade, recuando levemente nos contratos mais negociados. O mercado retoma seus negócios nessa semana, como vinha operando nas últimas, de forma lateral depois de ter absorvido as notícias da semana passada. Agora, espera principalmente as novidades sobre as relações entre China e Estados Unidos e o mercado quer saber se a nação asiática vai voltar a comprar soja dos Estados Unidos ou não. E nessa semana, os operadores estarão de olho, estarão atentos aí aos números que vão chegando do ProFarmer. O ProFarmer é o mais tradicional tour de safra lá dos Estados Unidos e os números costumam mexer com o andamento das cotações na Bolsa de Chicago. Vamos aos números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A soja fechou para setembro a 10 dólares e 20 centes por bushel, uma queda de 1,5. O novembro, 10 dólares e 41, queda de 1,25. Janeiro de 2026, 10 dólares e 60, uma queda de 1,5. São os números de Chicago. E o diretor da Royal Rural, Ronaldo Fernandes, falou ao Notícias Agrícolas sobre os impactos do atual momento para a soja no Brasil, tanto no disponível quanto para a safra nova. Veja o que ele disse.
E aí, trazendo justamente essa análise aqui para o Brasil, Ronaldo, como é que o produtor brasileiro pode se posicionar diante desse cenário de tanta tensão geopolítica que a gente estava comentando?
Isso cria algumas vantagens para a gente, Guilherme. A primeira vantagem é que a soja disponível não tem risco nenhum da soja despencar. A soja brasileira ela já está relativamente um pouco mais cara em relação à soja americana. Só que aí você tem os 10%. O acordo com a China não sai, eles estendem sem aplicar as grandes tarifas de 120%, mas a tarifa da China de 10% contra os produtos americanos continuam valendo. É isso que faz a soja brasileira ficar ainda atrativa na soja disponível. Só que quando você pegar ali o Arco Norte, alguns estados mais ao norte do Brasil, a gente já viu isso acontecer em outros anos, a soja americana ela pode ficar mais atrativa para o Brasil começar a importar. E isso pode fazer com que o prêmio interno não suba mais. Então eu não tenho medo de queda para a soja disponível, mas a gente já pode estar chegando perto de um teto. E aí, de novo, aquela frase que eu falo aqui, que eu sou extremamente chato a isso, é a conta do carrego. Veja se você tem um carrego que vale a pena esperar, porque se a gente já está chegando próximo do teto, não tem espaço para tantas altas, talvez não faça sentido segurar tanto mais assim essa soja para o final do ano, como é costume das pessoas, muitos produtores, quererem vender ali em novembro, dezembro. Mas a soja futura, ela vai concorrer diretamente com esse acordo que sai, que vai sair ou não vai, a gente não sabe. E aí, então, a soja futura, essa que a gente ainda vai plantar, claro que o clima brasileiro é que vai ditar o que, é que vai acontecer, já tem uma possibilidade forte de o Laninha, e Laninha quebra a Argentina, Laninha é risco para milho e para soja argentino, mas se sai um acordo de China, independente do que aconteça no Brasil, a China ela vai começar a querer, pelo menos, honrar inicialmente esse acordo, porque lá em 2018, 2019, 2020, demorou 2 anos para eles chegarem no acordo, a China nem cumpriu esse acordo, mas inicialmente ela vai trabalhar para cumprir. E isso é um risco para a nossa soja futura. Então esse momento que a gente está vivendo agora diz para a gente que a soja disponível, o risco de cair é muito pouco, mas já está chegando perto do teto. Agora a soja futura é momento de pensar em tá vendendo. Tanto vender Chicago, se não quer mexer com Chicago, e ir fazendo venda de milho físico mesmo para entregar lá na frente, milho não, soja física mesmo para entregar lá na frente, porque a grande ameaça para a gente é o acordo com a China. Enquanto ele não sai, vale a pena esperar. Então, o que está acontecendo agora não faz a gente ter pressa. Pode ir pensando com calma. Um acordo provavelmente só vai sair lá em outubro, que é o prazo final agora para a nova extensão. Então, dá tempo de até outubro a gente ir esperando e fazendo pequenos volumes. Não precisa fazer tudo de uma vez.
E no mercado financeiro, o dólar encerrou o primeiro pregão da semana com alta de 0,67% a R$ 5,44. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, encerrou com alta de 0,72% aos 137.322 pontos. Os investidores passaram o dia atentos aí aos desdobramentos do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, e também os aliados europeus. A expectativa é de que a conversa faça avançar as tratativas para o fim da guerra com a Rússia. Já no cenário interno, os investidores aguardam o envio do documento do governo brasileiro em resposta à investigação comercial aberta pelos Estados Unidos a pedido do presidente Donald Trump. Também nesta segunda-feira, Vladimir Putin, o presidente lá da Rússia, telefonou para o presidente Lula aqui no Brasil em uma chamada de 30 minutos. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente russo compartilhou informações sobre a reunião que teve na sexta-feira com Donald Trump a respeito da guerra com a Ucrânia. Essas e outras informações a gente traz para vocês nesse fechamento do mercado, mas eu lembro que você também é nosso convidado para continuar assistindo ao fechamento do mercado. Amanhã a gente está de volta para trazer mais informações, outras notícias e, claro, toda essa movimentação de fechamento dos preços. A gente se vê amanhã. Até lá!